Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar. Requerimentos de informação questiona executivo sobre laboratórios e exames laboratoriais e de ultrassonografia. Também sobre atas das reuniões entre Secretaria de Educação e responsáveis pelos alunos da Escola Maximilian Falck, em Muri. E sobre o estado, projetos e intervenções nas unidades de educação do município. Indicação legislativa dispõe de adicional de insalubridade para os servidores da Biblioteca Municipal. No Rádio Câmara de hoje, a gente exibe a sessão desta quinta-feira realizada na Casa Legislativa. Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 15 de novembro de 2019. No Rádio Câmara de hoje, nós iremos apresentar a sessão desta quinta-feira com os seus requerimentos, a indicação legislativa e, é claro, alguns pronunciamentos dos vereadores.
Mensagem do presidente.
Márcio, a sessão de hoje foi tranquila, presidida por você, foi requerimentos, enfim, até a indicação legislativa, tudo transcorreu tranquilamente.
Bem, Guto, nós tivemos uma sessão muito produtiva, né? Na verdade, eu estava hoje presidindo, na qualidade de presidente, o presidente Alexandre Cruz teve compromissos, né, representando a Câmara em outras atividades. Nós conduzimos aqui os trabalhos, aprovamos inúmeros requerimentos de informações, requerimentos esses que é uma ferramenta positiva do parlamentar, onde a gente busca as informações do Poder Executivo, cumprindo o papel de fiscalizar, né, e cobrar também do Executivo as ações pertinentes aos requerimentos de informações que assim foram aprovados.
Bom, nesta sexta-feira a gente comemora o dia da Proclamação da República, coisa muito importante na nossa cidade, no nosso estado e principalmente no nosso país.
Sem dúvida, uma data, podemos dizer assim, comemorativa, né? A data da Proclamação da República, um feriado muito importante, feriado nacional, e tenho certeza que é momento de todos nós refletirmos, né? Onde nós tivemos aí a Proclamação da República, e isso um passo importantíssimo para a nossa nação.
Bom, na próxima semana nós teremos mais um feriado, e foi proposto que na próxima terça-feira tenhamos aí duas sessões. Adiantando então a de quinta.
Exatamente. Foi proposto por um vereador e aprovado por unanimidade. Nós iremos antecipar a sessão da próxima quinta-feira. Estaremos realizando na terça-feira às 16 horas e posteriormente às 18 horas uma sessão normal que acontece sempre nas terça-feiras.
Bom, está chegando mais um fim de semana, essa semana de feriado prolongado. Deixa uma mensagem para a nossa população.
Bem, Guto, quero primeiramente agradecer o carinho de toda a população, né, aqueles que nos assistem, aí acompanham o nosso trabalho através do nosso mandato, através das redes sociais, através da Rádio Câmara, também da TV Câmara, né? Desejar um ótimo feriado, um ótimo final de semana a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar em cada lar, né, que possa habitar na nossa cidade e na vida daqueles que aqui vivem e que passam aqui por Nova Friburgo.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Na sessão desta quinta-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador Cristiano Guenin, com o Executivo Municipal, requerendo informações relativas a laboratórios.
O requerimento, conforme feita a leitura, ele vai ao encontro de toda a sistemática do laboratório, dos laboratórios, vamos dizer assim, próprios do município de Nova Friburgo. Quando nós requisitamos as informações do número de quantitativo de profissionais, quem está atuando, a carga horária que está colocada para esses profissionais, é no sentido de obtermos as informações necessárias para confrontarmos com aquilo que nós deixamos enquanto estivemos passando pela Secretaria de Saúde, que reporto de grande relevância para este setor específico da saúde pública. Eu me recordo que à época nós tínhamos muitos técnicos atuando em regime de RPA, nós tínhamos funcionários concursados e até profissionais nomeados atuando naqueles laboratórios, sem contar o laboratório do Silvio Henrique Browne, que possuía uma escala de profissionais, inclusive cedidos pelo governo do Estado, pelo governo federal, que muitas vezes não estava dando o devido retorno que a população requer e, por vezes, os exames acabavam que demoravam muito. Nós conseguimos extinguir o quadro de RPA, nós conseguimos realocar esses profissionais em uma escala de trabalho em diálogo com eles e que foi muito produtiva. Eles, à época, me recordo, ficaram muito satisfeitos com isso. No início não havia aquele entendimento, mas no momento que nós trouxemos todos para a mesa, conversamos, explicamos como seria, foi unânime a adaptação ao novo formato. Com isso, nós podemos fazer uma economia para os cofres públicos com a extinção dos RPAs e ainda conseguimos dar uma gratificação para esses funcionários de cerca de R$ 427,00 para cada funcionário, para cada técnico de laboratório. Enquanto secretário de saúde, não dava para mexer na questão do salário em si, que houvesse o aumento do salário mesmo base, porque isso é feito através de uma legislação própria vindo do executivo, mas conseguimos colocar aquela gratificação e fazer aumentar o salário daqueles profissionais com uma carga horária digna de trabalho. Um outro ponto também do requerimento é para nós sabermos a questão dos insumos laboratoriais, porque houve a licitação, e aí tem que deixar aqui bem esclarecido, até para que não haja confusão, que na semana passada, se não me engano, o requerimento do vereador Cascão falava dos laboratórios externos. O vereador Nami também comentou. Esse não, esse é dos laboratórios internos, que presta serviço para o Raul Maternidade e o posto Silvio Henrique Brown. Então a gente sabia que houve aí recentemente essa licitação, mas a gente sabe que nem todos os itens costumam ser licitados. E aí, isso aí é uma dificuldade muito grande do poder público, porque o poder público quer comprar, mas por vezes as empresas não querem vender por entender que o valor que o poder público paga é muito pouco. E aí o profissional aqui, lá no TEG laboratório, ele acaba ficando sem aquele determinado insumo, que na verdade que fica sem a população que requer do serviço, né? Mas ele fica sem esse produto para poder trabalhar e por vezes causa uma dificuldade muito grande. E com isso acaba que alguns exames não sejam realizados. E isso não pode acontecer dentro do Raul Sertão, porque lá os pacientes estão internados, está buscando algum atendimento no centro de tratamento de urgência, o CTU, e precisa ser feito. Então, o requerimento é no sentido de se apurar como está, como ficou essa questão toda desse organograma, que nós conseguimos dar esse passo à frente, e também para saber a respeito dos profissionais que estão trabalhando na rede, se ainda existe contratos, concursados, se houve uma recomposição dos quadros por algum motivo e, principalmente, se continua se pagando aquilo que nós concedemos a eles num período pretérito. E também para saber a respeito dos insumos que são muito importantes para que esses exames sejam realizados aos pacientes internados do Hospital Municipal Raul Sertão.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Cascão do Povo, como executivo municipal, requerendo informações relativas aos exames laboratoriais e de ultrassonografia.
Venho apresentar esse requerimento de informação, que estou recebendo denúncias que não está tendo na rede pública da cidade esses exames. Quero saber se a prefeitura está agilizando para resolver esse problema, se a prefeitura, o que está fazendo para solucionar essa situação. Imaginamos aqui uma pessoa que tem que fazer um exame de sangue e não está conseguindo. uma pessoa que tem que fazer uma ultrassonografia não está conseguindo. A cabeça desse paciente deve estar passando várias coisas. Será que eu estou doente? Como vou fazer para fazer esses exames? Então, eu peço aí ao secretário de saúde, Marcelo Browning, que reveja com carinho o que, que está acontecendo realmente aí com os laboratórios e com as clínicas que não estão fazendo aí esses exames para a população. E o que eu recebo de denúncia é que já se faz 2 meses que não faz o exame de sangue nem a ultrassonografia.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Wellington Moreira com o Executivo Municipal, requerendo informações relativas às atas das reuniões entre a Secretaria de Educação e responsáveis pelos alunos da Escola Municipal Maximilian Falck em Muri.
O meu requerimento foi tema hoje na audiência pública aqui, pedida por professor Pierre e vereador Johnny Mike. E a gente vê uma firmeza tão grande nessa cidade com a impunidade, parece que transmite para a gente que nada vai acontecer, não vai dar nada. Eles vão ser impunes de tudo que estão fazendo de errado. Requerimento de formação, nem na época do coronelismo que nós víamos aqui, que pessoas falavam que era coronelismo, de ex-prefeitos, a gente via isso, vereador Zé. Requerimento de formação era respondido, quando não eram atropelados e não deixavam nem passar, mas quando eles passavam eram respondidos, e hoje não são respondidos. Infelizmente, eu não sei onde vai parar isso. Eu não sei se é problema só de Friburgo ou é problema do Brasil. Uma hora tem que acabar isso. E eu acho que essa casa não pode mais ficar abaixando a cabeça para o executivo. Ficamos aqui pedindo, fazendo requerimentos e requerimentos de informação e não se tem resposta de nada. E agora, eu fiz um ofício, um simples ofício ao famigerado secretário de educação que pode dar as mãos desse prefeitinho e não me responde. É um governo sem vergonha. Não respeita a Câmara, não respeita a população, não respeitam as crianças, não respeitam os professores e muito menos servidores. Infelizmente, a gente vê o desrespeito até com vereadores da base. Tem vereadores da base que fazem seus requerimentos e não são respondidos, infelizmente. Mas a gente espera que, de alguma forma, seja respondido isso aqui, uma simples perguntas de reuniões que foram feitas entre pais e alunos do Colégio Maximiliano e esse famigerado governo, esse famigerado secretário mentiroso que vem empurrando com a barriga o colégio, as crianças estudando bem longe de suas casas, mentindo que vai fazer obra, mentindo que vão fazer outros colégios. Mas eu não sei não. Pode até acontecer que tenha manobras nisso aí. A população está revoltada porque eles estão mentindo para a população. Eles estão manobrando, empurrando com a barriga. E não vão fazer. Infelizmente, eu tenho que falar com o pessoal. Eles têm que entrar, sim, e vamos entrar. Eu vou entrar com eles, eu não sei se a Câmara Municipal, na pessoa do vereador Well, pode entrar com os pais do Colégio Maximiliano, com a Associação de Moradores e o vereador representando aqui o povo. Porque eles vão ter que resolver esse caso. Não pode as crianças ficarem sofrendo e nada se resolve nesse colégio. Não se assume, não se cumpre nada, nada, nada que eles assumem. É um famigerado governo. Eu acho que os pais e os alunos do Maximiliano, eles merecem a atenção, o carinho. E não pode acontecer o que está acontecendo. Tem que ter respeito com a população. Respeito. Tem hora que a gente fala aqui até algumas palavras chulas, mas é pouco do que eles merecem. Esse governo vagabundo tem que acabar com essas falsas promessas.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Johnny Michael como executivo municipal, requerendo informações relativas ao estado, projetos e intervenções das unidades de educação no município de Nova Friburgo.
Um requerimento de informação expressando a nossa preocupação em relação às inúmeras unidades educacionais aqui do município de Nova Friburgo, que a cada visita que nós fizemos, a cada publicação nas redes sociais, matérias na TV, jornal impresso, demonstra o quanto que o governo municipal não está nem um pouco preocupado em investir na educação no âmbito do município de Nova Friburgo. Vale ressaltar que de 2017 para 2018 houve um adicional aproximado de uma receita do Fundeb de cerca de 10 milhões de reais. Daria aproximadamente aí para construir umas 7, 8 novas unidades. Daria, no mínimo, vereador Zezinho do Caminhão, pelo menos para reformar todas as unidades que precisam ir passar por intervenções. Pois bem, vereador Wellington Moreira já apresentou e defendeu nessa noite um requerimento relativo à Escola Municipal Maximilian Falk, que, repito, por irresponsabilidade do governo municipal, permitiu que os servidores trabalhassem, o pior, as crianças estivessem numa unidade escolar com a sua estrutura predial completamente comprometida, sabendo que a qualquer momento poderia ser gerada uma tragédia. Aí eu pergunto aos senhores e senhoras, quem iria assumir essa responsabilidade? O mesmo ocorreu recentemente com a Escola Municipal Odete Pena Muniz. Existe um laudo da Defesa Civil que condena a estrutura, inclusive apontando a possibilidade de dar curto-circuito em vários fios que estão de fácil acesso às crianças, que uma parede pode cair a qualquer momento. E diante disso tudo, ao invés do município pegar e investir os seus recursos para a manutenção dessas unidades escolares, para a construção dessas novas unidades, como, por exemplo, o Maximilian Falk do Odete Pena Muniz, o município prefere investir em ciclovia, que é uma aberração aqui na nossa cidade. É verdade que todos nós, que somos friburguenses, sonhamos com uma ciclovia, mas uma ciclovia honrosa, uma ciclovia que, de fato, os friburguenses a mereçam, não o que está sendo construído aqui na nossa cidade. Foram investidos R$ 999 mil. E o que dizer das obras da cobertura da Estação Livre? R$ 1.032 mil. Agora, recentemente, R$ 1.200 mil com publicidade, propaganda e marketing. Fazer propaganda de quê? Se até agora a gente não vislumbrou nada de efetivo, de benéfico, de legado para o município de Nova Friburgo em relação à gestão do prefeito Renato Bravo. Mas por que que eu estou falando das obras de cobertura da Estação Livre, como também da ciclovia, e como também de R$ 1.200.000? Só esses três contratos, mais R$ 3.200.000, nobres parlamentares. Agora, o que me causa muito espanto é que o processo da Estação Livre, senhor presidente, ele foi aberto no dia 20 de fevereiro desse ano. No dia 16 de abril, menos de 2 meses depois, já estava marcado o certame, a tomada de preço. Isso, a Estação Livre. A ciclovia, o processo foi aberto dia 9 de abril. E no dia 15 de maio, também já tinha agendado a tomada de preço. Ou seja, pegar os dois processos, vereador Cascão, nós temos uma média aí aproximada de 45 dias do início até a etapa final dos processos, vereador Zezinho do Caminhão. O que que isso significa? Que quando o município quer, ele dá celeridade, ele dá agilidade na tramitação dos processos. Só os dois processos juntos são mais de 2 milhões de reais. Dinheiro que poderia já estar sendo investido na construção de uma nova unidade para a Escola Municipal Odete Pena Muniz. Dinheiro que poderia estar sendo aplicado em manutenções em uma das escolas que hoje vive uma situação extremamente precária, de extremo socateamento, que é a Hélio Gonçalves Correia, lá no Jardilante, um dos bairros mais populosos de Nova Friburgo, uma unidade completamente abandonada. Gente, eu já disse aqui em outras ocasiões, quando chove, fica impossível de ter aula, porque a chuva inunda praticamente todas as salas. Então eles têm que sair. Isso não é um problema, gente, semana passada não. É algo que o governo já está certificado há muito tempo e não tomou nenhuma medida. E aí, por isso que eu estou pedindo aí cópia desse processo, porque vejamos, Estação Livre foi aberta dia 20 de fevereiro, 16 de abril já estava na sua etapa conclusiva, vereador Isaac Demani. Ciclovia, aberta 9 de abril e 15 de maio já estava agendada e tomada de preço. As duas obras estão em andamento. O processo da Escola Odete foi aberto dia 14 de março e o mesmo está paralisado. Daíl Gonçalves Correia, dia 8 de fevereiro. Sabe qual a finalidade desse processo administrativo, vereador professor Pierre? Fazer manutenção da unidade escolar. Repito, aberto dia 8 de fevereiro de 2019. E aí, gente, estamos mostrando aqui o quanto que não há interesse do governo municipal em investir nas unidades educacionais. Porque ao invés de investir mais de 3 milhões de reais com publicidade, ciclovia e cobertura da Estação Livre, por que que não investe nas creches, nas escolas? E a gente também está requerendo todos os laudos que foram exarados pela Vigilância Sanitária do município. Porque no início do período letivo, vereador Zezinho do Caminhão, todas as unidades da rede de educação do município receberam a visita da Vigilância Sanitária. E o órgão emitiu laudos. Dentre eles, a escola Cispitz lá em Lumiar, que o acesso para a parte posterior tem uma rampa. E a rampa não tem uma grade de proteção, vereador Zezinho. E aí quando você chega no final da rampa, é uma altura absurda. Se a criança cai daquela rampa, certamente nós teremos uma tragédia na cidade. E aí o laudo da Vigilância Sanitária apontou para fazer as devidas intervenções. A gente quer ter acesso a todos esses laudos, que a gente vai começar a visitar cada uma dessas unidades para a gente conferir se foi cumprido tudo aquilo que foi apresentado como pendências pela Vigilância Sanitária aqui do nosso município. E também estamos requerendo informações de um processo de 2014. O último processo, vereador professor Pierre, de manutenções e reparos nas unidades educacionais. A informação que nós temos no momento, e a gente quer o requerimento de informação, uma resposta oficial da Prefeitura para confirmar se é verídica essa informação, de que nesse momento não está nem trâmite um processo para contratar uma empresa para fazer as intervenções nas unidades educacionais.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Dentro das proposições, projeto de indicação legislativa de autoria do vereador Isaac Demani, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que encaminhe a esta casa projeto de lei que disponha sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores que trabalham no manuseio de livros na biblioteca municipal ou expostos aos seus agentes locais.
A indicação legislativa é autoexplicativa e nasce de uma necessidade que nós observamos dos nossos servidores públicos que trabalham, senhor presidente, nas bibliotecas, com livros antigos e ali expostos a agentes nocivos e não recebe nenhum tipo de insalubridade por conta disso. O seu trabalho, o manuseio desses livros na biblioteca coloca esse profissional numa situação de exposição à sua própria saúde e ele faz jus a receber um adicional de insalubridade por conta disso, mas infelizmente, senhor presidente, como são poucos os profissionais, não são muitos, às vezes passam até despercebidas suas necessidades e eu recebi em meu gabinete uma solicitação nesse sentido, fiz uma avaliação e realmente era pertinente, vereador Nami, e como nós, enquanto vereadores, nós não podemos impor isso, porque nós estaríamos estabelecendo aí despesa ao executivo, cabe-nos fazer uma indicação legislativa para tentar sensibilizar o Poder Executivo, a Secretaria de Educação, o senhor prefeito, a trabalhar o tema e valorizarem os nossos servidores públicos que se enquadram nessa função, os nossos bibliotecários. Senhores vereadores, é uma indicação legislativa que, embora não vá atingir um número grande de servidores, mas é de grande importância para aqueles servidores públicos municipais que trabalham como bibliotecários expostos ali a toda essa problemática que os livros trazem, vereador professor Pierre, que bem disse, rinite, sinusite, e existe a situação realmente dos livros antigos, pode conter até algum fungo, então eles estão expostos a agentes insalubres e merecem um olhar atento e carinhoso, vereador professor Pierre, por parte do governo municipal, para que possam ter ali garantido seus direitos, recebam o que lhe é devido, que no caso seria a insalubridade, para poder desempenharem a sua função. Conto com o apoio de todos para aprovarmos essa indicação legislativa que defendem os direitos dos nossos bibliotecários para que possamos dar um primeiro passo no sentido de sensibilizar o executivo a dar esse benefício tão justo e merecido por esses servidores. Muito obrigado, senhor presidente.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade. Na sequência do nosso programa, ouviremos os pronunciamentos dos vereadores Isaac Demani, professor Pierre e Johnny Maicon.
Venho hoje à tribuna dessa casa para tratar de alguns assuntos. Primeiro, eu gostaria de fazer um agradecimento. Na hora que temos que fazer nossas críticas, nós fazemos nossas cobranças com veemência, mas a hora de trazer aqui um agradecimento, nós também temos que ter o papel e humildade de reconhecer quando um atendimento, um serviço é bem feito. Eu venho, senhor presidente, trabalhando já há algum tempo para que a comunidade do Bairro Novo, lá no Parque Maria Tereza, isso é um trabalho de cerca de um ano, houvesse a extensão de uma linha de ônibus para atender a comunidade que mora mais ao alto, lá do loteamento, na última rua. E enfrentamos muitas dificuldades até conseguir com que o nosso querido secretário de obras, Jefferson Aragão, atendesse a um pedido, já que infelizmente a subprefeitura de Conselheiro não quis atender, para poder alargar uma área lá para fazer uma área de manobra do ônibus. E isso foi realizado Estivemos recentemente com a equipe da FAO fazendo uma vistoria técnica ao local e nós temos a felicidade de anunciar que a comunidade lá do Bairro Novo, lá na última rua, passou a ser atendida pela linha de ônibus 21, pela linha 21, que atende aquela comunidade, e aquela população está bastante satisfeita. Recebi aqui um ofício da FAOL número 33/2019, dentre outras situações que ele me diz aqui, ele bota: aproveito e informamos que a solicitação anterior feita por Vossa Excelência para que os ônibus que atendem o Bairro Novo manobrassem na parte mais alta da via foi atendida a partir dessa data. Assina o diretor Paulo Valente no ofício datado de 13 de novembro de 2019. Então está aqui a resposta de uma solicitação de um trabalho de mais de um ano feito pela comunidade do Bairro Novo, junto ao Executivo e à concessionária FAOL. E em 26 de setembro, senhor presidente, eu protocolei o ofício número 1061/2019, foi aberto o processo administrativo número 24.419/2019, solicitando à Secretaria de Educação que tomasse providências urgentes para sanar problemas graves naquela escola, dentre eles na situação do telhado que estava comprometido, vazando água dentro da escola, colocando ali em risco funcionários e alunos. No dia 26, no dia 11, senhor presidente, antes dessa situação grave ganhar notoriedade das redes sociais, senhor presidente, encaminhei novo ofício reiterando a solicitação anterior para que fossem tomadas providências em prol da segurança daquelas crianças e funcionários ali da creche Edith Silva Santos, que fica ali no Parque Maria Tereza. Está aqui o ofício 1183/2019, processo administrativo número 28.369/2019. Fiz o pedido, encaminhei com uma série de fotografias da creche para que eles tomassem conhecimento e tomassem providências em segurança das nossas crianças que estavam ali. Infelizmente, senhor presidente, as coisas não caminharam conforme deveriam e eu solicitei a Defesa Civil em caráter de urgência, através do ofício 1202, que fosse feita ali uma avaliação para ver se há condições daquela creche funcionar, se as crianças que ali estão, os funcionários estão em perigo. Porque, lamentavelmente, senhor presidente, aquela creche está numa situação precária e coloca em risco as nossas crianças. Não. Coloca em risco as nossas crianças. Muito obrigado, vereador Júnior. É lamentável isso. E eu tenho certeza que os pais, porque eu também sou pai, levam seus filhos às creches que precisam trabalhar, mas vão trabalhar apreensivos, sem saber o que pode chegar uma notícia ruim no meio do dia, no decorrer do dia, porque a situação de fato é muito ruim. E eu espero que a Defesa Civil, e amanhã eu vou ver se eu falo pessoalmente com o Robson, que é o coordenador, é o secretário da Municipal de Defesa Civil, para que seja feita uma avaliação urgente, porque se não tiver condições, tem que se arrumar um outro local, e o secretário de Educação já começa a se preocupar com isso para tirar as nossas crianças daquela creche, porque eu não sou técnico, mas eu também não sou bobo. Aquilo ali está um perigo, aquilo ali é uma bomba relógio. Então, as nossas crianças naquela creche estão expostas a perigo. Os nossos funcionários da prefeitura, os servidores que ali trabalham, estão expostos a perigo. Então, tem que se tomar uma providência com urgência, e eu espero que isso seja feito num curto período de tempo, porque não há mais a possibilidade de deixarmos ali aquelas crianças, aqueles profissionais, aqueles servidores, naquela situação lamentável que hoje está a nossa creche Edith Silva Santos. Então, senhor presidente, é o que me traz à tribuna nessa noite, e eu quero fazer essa cobrança do Executivo para que seja ágil e enérgico nas medidas a serem tomadas a fim de assegurar ali a salubridade das nossas crianças, a segurança deles, na verdade, e dos nossos profissionais que ali trabalham. Muito obrigado, senhor presidente.
Alimentação hoje da Escola Cecília Meirelles, exemplo de uma unidade escolar. Relatado por um pai: arroz, feijão, farofa e chuchu. Ponto. Essa foi a alimentação das crianças hoje. Eu pergunto a qualquer pessoa, a qualquer dona de casa, a um nutricionista, que é especialista no caso, se há uma alimentação com a diversidade de nutrientes necessária para uma criança. Meu aspecto leigo, mais consciente, é lógico que não. Você não vê aí um ovo, não tem uma carne, uma salada. Tem dia que não tem essa diversidade que tem que ter para as nossas crianças. E aí a gente observa na infraestrutura, né? A gente teve aqui a reunião do orçamento da educação e a gente vê como que o orçamento está fechado. Não tem quase para a gente mexer para a educação, porque a cidade se mantém numa postura conservadora no trato da logística escolar, da noção holística da escola, que a gente tem que romper. Tem que romper com o paradigma, com o modelo aí colocado. E me entristece com a quantidade de escolas que estão em situação periclitante no que diz respeito à sua estrutura. A Messias Moraes Teixeira já está demonstrando isso, uma escola nova, e já está lá com situações de afundamento do seu piso. O refeitório já tem uma rachadura porque o prédio está cedendo. E se esperou isso. E uma escola que, por exemplo, não tem, está faltando merendeira, vereador Zezinho. É um absurdo. Faltando funcionário, como é que fica lá toda uma sobrecarga? Enquanto tem uma unidade com 6 merendeiras, tem uma unidade com 2. E praticamente com a mesma quantidade de alunos. Como que a gente pega uma escola que está sendo subaproveitada, que é o caso do Demerval Barbosa Moreira, que é uma escola que dá muito mais alunos e tem um número tão diminuto de alunos. Mas que tristeza que ocorre com as escolas, como a Hélio Gonçalves Correia. É situação inadmissível. É situação inadmissível a demora, como o colega Johnny colocou aqui, do processo da Odete Pena Muniz. O vereador Wellington trouxe o caso da Maximilian Falk. E é o que o Zezinho coloca com muita propriedade, infelizmente, é uma herança maldita que vai ter aí para frente. E aí o Johnny traz aqui o último contrato, 2014, o processo. Mas que descaso é esse? Que descaso é esse com a educação? É de lamentar. Aí os 26 milhões que o governo, que está pedindo agora um empréstimo de 15, que está em uma situação irregular, do ponto de vista técnico, não coloca um real para a educação. Tudo bem, é uma verba de capital, de obra, mas não tem um real para a escola. Sabe qual é o dinheiro? Asfalto, que dá voto, né? Dá voto. Eleitoreiro, reforma de quadra. O governo quer reformar a quadra, mas não quer reformar a escola. O governo pede empréstimo para isso, mas não pede empréstimo para a escola, para o Hospital Municipal Raul Sertano, que tange a sua rede hidráulica e elétrica, porque eu não quero passar por omisso, não. Deus nos livre e guarde de uma tragédia. Mas se ela acontecer, não foi por falta de aviso. Seja no relatório do Hospital Raul Sertã, seja nessa tribuna. Me parece que o requerimento 171, como eu já disse, número emblemático, concretizará, pois já concretizou ali umas informações, o que significa esse número na legislação penal. É lamentável a realidade que a gente encontra frente a isso. E é dinheiro, é verba pública que está ali colocada dessa forma. Quer dizer, não dá para tolerar. Outro fato que eu quero levantar aqui, a questão das OSs. Olha, a reviravolta no âmbito judiciário de Friburgo é de espantar. O juízo entende que a Viva Rio cometeu irregularidade e dá uma decisão mandando parar, com argumentos sólidos. Aí depois viu que quem impetrou o mandato de segurança é uma OS que estaria impedida já na justiça de concorrer. Aí, por essa razão, refaz a decisão, mas mantém a Viva Rio numa situação irregular. Eu não consigo entender. Eu não estou entendendo. Como é que a Viva Rio aumentou o custo do contrato para regularizar uma irregularidade? E como que a comissão aprovou um negócio desse? Uma contratação que era vedada no próprio edital. Olha, eu sinceramente, do que eu estou vendo de coisa, só falta ver boi voar em Nova Friburgo. Porque eu já estou vendo de tudo. Porque é uma pena que a população não tenha acesso.
Vereador professor Pierre, vou passar 4 minutos do meu tempo, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Márcio. Eu não consigo entender como é que não se tem. É uma tristeza. A população de Nova Friburgo, o cidadão que está em casa, tem a sua visão crítica, mas não consegue. Porque não é que não tem meio. É porque é difícil mesmo, quem está de fora, saber o que está acontecendo. Mas olha, a gente que está do lado de cá, é de dar nojo. Enquanto não acontecer alguma coisa, porque eu já vi prefeito ser preso por muito menos do que coisa que está acontecendo aqui. O prefeito de Niterói foi temporariamente preso por coisa muito mais básica do que está acontecendo aqui no transporte público municipal. E eu não sei o que acontece. Me parece que o governo pediu emprestado o escudo do Capitão América. Porque é uma blindagem que eu fico impressionado. É impressionante o escudo do Capitão América que o governo conseguiu adquirir. A gente tem que identificar como é que ele conseguiu esse escudo. Porque é toda a sorte de safadeza que se possa imaginar. Subfaturamento, atropelo da lei, arrepio da legislação, transferência de verba que não pode passar para outro lugar, não resposta e transparência em requerimentos de informação básicos, dinheiro que some, cadê o dinheiro que estava aqui? Tem um monte de exemplo.
Gostaria de iniciar aqui meu pronunciamento falando aí do vexame nacional e principalmente para o Estado do Rio de Janeiro, que são os deputados da Assembleia Legislativa daqui do nosso Estado. Recentemente voltaram pela soltura de bandidos, aqueles que foram responsáveis diretamente por todos esses transtornos que a gente tem vivido aí no nosso cotidiano, reflexo dessa corrupção desenfreada que destruiu o Estado do Rio de Janeiro, vereador Wellington Moreira. E agora, nos últimos dias, teve a votação acerca da aprovação das contas do Luiz Fernando Pezão. Diga-se de passagem, nesse momento está preso por corrupção. O Tribunal de Contas do Estado recomendou a rejeição das contas por uma série de questões. Apresentou a vereadora Nami Nassif 14 irregularidades, 31 improbidades, 68 determinações. Nos seus argumentos, apresentou que houve um investimento abaixo do mínimo estabelecido para a saúde no Estado do Rio de Janeiro. Houve um repasse inferior para os municípios do Rio de Janeiro, afetando diretamente Nova Friburgo, especialmente no que compete ao governo do Estado, as verbas, recursos para ajudar a manter a UPA. E aí, gente, diante desses breves comentários, a Leste tem a cara de pau de aprovar as contas do Pezão, que, repito, está preso por corrupção, por ser um dos agentes que contribuíram e colaboraram para quebrar o Estado do Rio de Janeiro. E um desses deputados, lamentavelmente, pertence a Nova Friburgo. Deputado Sérgio Lobach votou favorável pela soltura de mafiosos, e vou repetir, aqueles que defendem e protegem mafiosos, mafiosos são. Aí agora, vota, contrariando uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, repito, que por conta da gestão corrupta de Cabral, Pezão e companhia, atingiu e tem reflexo diretamente aqui, no coração do Estado do Rio de Janeiro, município de Novo Friburgo. E aí os deputados, dentre eles, o deputado Sérgio Lobach, vota em favor das contas do Luiz Fernando Pezão, vota em favor da corrupção, vota em favor de todas as crueldades que foram geradas e têm sido geradas no Estado do Rio de Janeiro. E aí, no parecer do Tribunal de Contas, vereador Isaac Demani, eu já disse aqui, um dos apontamentos em relação ao não atingimento do mínimo estabelecido para a saúde. Os municípios sofreram e têm sofrido porque os cofres do Estado simplesmente quebraram. E um dos expoentes para a quebra dos cofres do Estado do Rio de Janeiro, que está preso, deputados votaram para defender Luiz Fernando Pezão. Sabe por quê? Porque os deputados têm comprometimento com o sistema. Esses deputados nunca terão independência, nunca terão autonomia. Eles estão diretamente ligados e conectados com esses esquemas de corrupção. Eles se alimentam, se nutrem desses recursos. E é por isso, vereador Zezinho do Caminhão, observemos que chega no período eleitoral, eles investem milhões e milhões e milhões de reais. Aí nós nos perguntamos, de onde vem tanto dinheiro? De onde vem tantos recursos? E aí hoje a gente entende de onde que vem, e a gente entende também o porquê de tais posicionamentos. Comprometimento com o sistema. Não tem outra justificativa, não tem outros argumentos que sejam apresentados para ir na contramão do que eu estou falando aqui. Então, é uma vergonha, grande parte dos deputados da Leste, é uma decepção para o Estado do Rio de Janeiro, que vislumbrou nas eleições do ano passado expectativa, esperança de uma mudança real para o Estado do Rio de Janeiro. E, lamentavelmente, a gente tem uma Alerje vendida, uma Alerje prostrada, uma Alerje prostituída, que, infelizmente, não mudou absolutamente nada. E o pior de tudo é saber que o deputado pertencente a Nova Friburgo faz parte desse coluio todo. É uma vergonha, é um vexame para a nossa cidade e para todo o Estado do Rio de Janeiro.
Você ouviu no Rádio Câmara de hoje. Requerimentos de informação questiona executivo sobre laboratórios e exames laboratoriais e de ultrassonografia, sobre atas das reuniões entre Secretaria de Educação e responsáveis pelos alunos da Escola Maximilian Falck em Muri e sobre Estado, projetos e intervenções nas unidades de educação do município. Indicação legislativa dispõe de adicional de insalubridade para os servidores da Biblioteca Municipal. E a gente fica por aqui. Nosso próximo encontro está marcado para quarta-feira que vem, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá. Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.